Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: combate à violência contra a mulher.
Nova lei sancionada amplia a proteção às vítimas de crimes contra a dignidade sexual.
E endurece as penas para os crimes contra menores de idade e pessoas vulneráveis.
Presidente Lula fala sobre mobilização do governo para conter os episódios de violência.
É importante que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie as condições de proteção.
E ainda, 20 anos do Sistema Único de Assistência Social.
Na data, foram liberados recursos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Luana Karen.
Serão quase 80 milhões de reais por ano para que as unidades da Federação afastem crianças e adolescentes de condições de trabalho perigosas, insalubres e degradantes.
Você vai ouvir também conservação da biodiversidade brasileira.
Estratégia estipula até 2030 a preservação e o manejo de 80% da Amazônia e 30% dos demais biomas. Nazi Brum.
Outras metas incluem eliminar o desmatamento ilegal, promover a coleta e tratamento de esgoto e uma distribuição mais justa dos recursos ambientais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Estruturas físicas que oferecem proteção e direitos aos mais vulneráveis.
E milhares de profissionais que fazem as políticas de assistência chegarem ao cidadão na ponta em cada bairro.
O Sistema Único de Assistência Social foi criado há 20 anos e integra a rede de proteção a quem mais precisa.
E os novos desafios desse sistema estão sendo discutidos em uma conferência em Brasília.
O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, está presente em todo o país, apoiando populações mais vulneráveis, como idosos, crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, mulheres, indígenas e quilombolas. São cerca de 400 mil trabalhadores que atuam em centros de referência de assistência social, centros POP e unidades de acolhimento, entre outros serviços. Estruturas que acolhem e mudam vidas, como a de Rafaele Machado. Após 14 anos morando nas ruas, ela deu um novo rumo à sua história, com o apoio da assistência social.
Tem 10 anos que estou fora das ruas e, através dos equipamentos socioassistenciais, eu consegui realmente dar essa guinada na minha vida. Hoje faço faculdade de serviço social. Estou no 7º período de serviço social, me formando.
Este ano, o SUAS completa 20 anos de criação. A importância e os desafios desse sistema estão sendo debatidos na Conferência Nacional de Assistência Social, que reúne cerca de 3 mil pessoas em Brasília. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que a criação do SUAS foi fundamental para tirar o Brasil do mapa da fome e reduzir os índices de extrema pobreza e desigualdade no país. O ministro lembrou ainda que a proteção social vai muito além do pagamento de benefícios, como o Bolsa Família.
Essas pessoas, elas visitam 43 milhões de domicílios em todo o Brasil. E não é só uma visita. Acompanhar o ser humano de forma integral. A saúde, já foi no médico. Acompanhamento para a educação. Está frequentando a aula? Como é que estão as notas? E as pessoas com deficiência?
O presidente Lula defendeu as políticas de assistência social e disse que é preciso reconhecer e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área.
Eu só quero dizer aos companheiros e companheiras que trabalham como assistente social nesse país, de que o trabalho que vocês fazem é possivelmente um trabalho mais dignificante do que o salário que vocês recebem. E eu queria dizer para vocês que o SUAS possivelmente seja das coisas mais importantes que nós criamos. É preciso que a gente pelo menos estude qual é a viabilidade econômica da gente ter um dinheiro fixo para não ter que ficar brigando pelo orçamento todo ano.
Durante a conferência, foi assinada a autorização de pagamento de ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Serão quase 80 milhões de reais por ano para que as unidades da federação afastem crianças e adolescentes de condições de trabalho perigosas, insalubres e degradantes. Também foi criada uma mesa de negociação permanente para acompanhar as questões trabalhistas dos que se dedicam ao Sistema Único de Assistência Social. Reportagem Luana Karen.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
As vítimas de crimes contra a dignidade sexual terão mais proteção a partir de agora.
E as penas serão mais rígidas e podem alcançar 40 anos.
Uma lei sancionada hoje garante mais rigor no tratamento desse tipo de crime, especialmente para vítimas como crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula aumenta as penas para os crimes sexuais que envolvem menores de idade e pessoas vulneráveis, com a pena máxima, a depender da gravidade, podendo alcançar 40 anos de reclusão. Entre as novidades estão coleta obrigatória de material biológico de condenados investigados, monitoramento eletrônico de condenados por crimes sexuais e contra a mulher e ampliação do acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico às vítimas e suas famílias. Nesta segunda-feira, o presidente Lula falou sobre os esforços do governo federal no combate à violência de gênero e contra a dignidade sexual.
É importante que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie condições de proteção. Eu estou assumindo a responsabilidade como presidente da República de criar uma situação de fato para ver se a gente consegue fazer uma reversão nessa situação.
A norma também acrescenta ao Código Penal o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, punível com reclusão de 2 a 5 anos, ampliando esta proteção. Entre os exemplos de medidas protetivas que o juiz pode aplicar imediatamente estão a suspensão ou restrição do porte de armas, afastamento do lar ou do local de convivência com a vítima, proibição de aproximação ou contato com a vítima, familiares e testemunhas e restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores. Essas medidas poderão ser acompanhadas com o uso de tornozeleira eletrônica e de um dispositivo de segurança que avisa a vítima sobre eventual aproximação do agressor, ampliando a capacidade de prevenção. Reportagem Lorena Pacheco.
E também foi sancionada hoje uma lei que garante assistência às mulheres dependentes de álcool.
A medida cria uma estratégia específica, multiprofissional e interdisciplinar, especialmente para as gestantes e puérperas.
O objetivo é melhorar o atendimento e suporte, oferecendo cuidados mais adequados e especializados.
E assim reduzir os impactos sociais e de saúde associados ao alcoolismo entre mulheres.
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2018, o consumo de álcool entre mulheres cresceu cerca de 43%.
Ações para proteger a biodiversidade brasileira.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou hoje a atualização da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, EPAMB.
De acordo com o IBAMA, 4.900 espécies da flora e da fauna brasileira estão ameaçadas de extinção.
O documento, conhecido como EPAMB, traz objetivos e metas nacionais para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade brasileira para os próximos 5 anos. Entre as metas, a recuperação de ao menos 30% das áreas degradadas ou alteradas em cada bioma e a garantia de conservação e manejo eficaz em 80% da Amazônia e em 30% nos demais biomas. E diretrizes para a proteção de espécies ameaçadas, como explicou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
E nenhum país do mundo tem uma quantidade tão grande de espécies ameaçadas como a nossa. A gente está falando em pelo menos 1.200 espécies da fauna, pelo menos 3.700 espécies da flora. É o desafio de trabalhar com uma mega biodiversidade. Eu não tenho dúvida que uma estratégia como essa, com foco, com metas muito bem claras, para nós nos dá horizonte.
Outras metas incluem eliminar o desmatamento ilegal, promover a coleta e tratamento de esgoto, incentivar o consumo sustentável e uma distribuição mais justa dos recursos ambientais. O ministro do Meio Ambiente, Mudança do Clima Substituto, João Paulo Capobianco, lembrou que o país tem avançado na proteção da biodiversidade, reduziu o desmatamento, homologou novas terras indígenas e quilombolas, recuperou e criou novas unidades de conservação no país.
Nós já criamos 14 unidades de conservação, 10 criadas e 4 ampliadas, com mais de 500.000 de hectares de novas unidades de conservação. E temos aí 31 novas unidades de conservação em tramitação, que se trata da estratégia mais bem-sucedida de proteção da biodiversidade.
A representante assistente para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD Brasil, Maristela Baione, disse que os compromissos do país estão alinhados com os objetivos do programa.
Essa iniciativa se destaca pela forma estratégica de alinhamento de nosso portfólio no Brasil, de projetos cuja prioridade, em parceria com o governo federal, tem atuado na agenda do clima e da biodiversidade.
O EPAMB 2025-2030 contém 234 ações a serem executadas por cerca de 20 ministérios e 30 órgãos federais. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
Demandas corriqueiras dos cidadãos também estão presentes nos órgãos públicos. Conserto de eletrodomésticos, manutenção hidráulica, pinturas de teto e paredes, por exemplo.
Para que serviços como esse sejam contratados com mais agilidade e menos burocracia, foi criada a plataforma Contrata Mais Brasil.
Já são mais de 1.000 órgãos públicos cadastrados, que além de contratarem fornecedores de forma mais simples, ajudam a desenvolver a economia local.
E durante a COP30, o governo lançou uma nova fase do programa e inclui a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar.
Quem explica como funciona o Contrata Mais Brasil é a repórter Graziele Bezerra.
A contratação de um chaveiro para fazer a cópia de uma chave ou destravar uma fechadura em um órgão público poderia durar até 3 meses. Mas isso no passado. Atualmente, com o Contrata Mais Brasil, em menos de uma semana é possível contratar serviços como esse de reparo e manutenção. Como destacou Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
A gente consegue dar transparência às contratações públicas, conserto do ar-condicionado, a pintura de uma fachada, de uma sala, de um prédio, mesmo com procedimentos bem mais simples. Então, o Contrata Mais Brasil é isso, é uma maneira simples, direta, muito parecida com a forma até que nós mesmos, no mundo privado, contratamos serviços.
Mais de 1.200 órgãos públicos municipais, estaduais e federais já se cadastraram na plataforma. Na prática, funciona assim. O órgão descreve necessidade, o fornecedor vê a oportunidade e envia o orçamento. A Prefeitura de São José do Egito, em Pernambuco, fez o cadastro de número 1.000. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Pedro Lira, a plataforma é também um estímulo à economia local.
Estimula o prestador de serviço a se formalizar, estimula eles a se capacitarem, diminui essa burocracia, estimula eles a prestar serviço para o município. Quando ele recebe o recurso, ele recebe mais rápido, tem condição de comprar equipamentos, de pagar o funcionário deles. Esse dinheiro circula no município.
Em 8 meses, o Contrata Mais Brasil movimentou mais de 6 milhões e 800 mil reais em pequenas contratações. São pelo menos 6 mil microempreendedores credenciados e mais de 3 mil oportunidades de negócios lançadas na plataforma. Para aderir ao programa, basta acessar contratamaisbrasil.sistema. sistema.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
O programa Sigla Solo Vivo foi criado para recuperar áreas de solo degradado, aumentar a produtividade, fortalecer a competitividade da agricultura familiar e reduzir as desigualdades na produção rural no Mato Grosso.
Em 2025, o programa coletou e analisou 1.620 amostras de solo e atendeu 685 famílias em 16 municípios mato-grossenses.
A cerimônia de apresentação dos resultados da primeira etapa do programa Solo Vivo em Mato Grosso contou com a participação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que anunciou novidades no programa.
São 10 assentamentos em 10 municípios diferentes do estado do Mato Grosso que estão em pleno curso o programa Solo Vivo. Vamos triplicar o Solo Vivo, serão agora mais 30, serão 32 assentamentos em mais 32 municípios para que a gente possa, de fato, fazer desse um estado mais igualitário.
A etapa de redação do Concurso Público Nacional Unificado foi realizada neste domingo em mais de 200 de municípios brasileiros.
Dos 42 mil participantes esperados, aproximadamente 8.500 não estiveram presentes, o que corresponde a uma ausência de 20%.
A aplicação das provas discursivas ocorreu em 228 cidades do país e transcorreu sem intercorrências, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Dos cerca de 42 mil candidatos convocados, a taxa de abstenção ficou em torno de 20%. Percentual menor do que o registrado na primeira edição do concurso. De acordo com a pasta, o certame integra a estratégia do governo federal de recomposição da força de trabalho no serviço público e de fortalecimento da capacidade do Estado de prestar serviços à população. O governo federal destacou os efeitos das ações afirmativas adotadas no concurso. Na etapa discursiva, as mulheres representam mais de 57% dos classificados. O Ministério informou também que a participação de pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência superou os percentuais mínimos previstos em edital. Segundo o governo, somados às duas edições do CPNU, os outros concursos autorizados, a Administração Pública Federal deverá contar com cerca de 22 mil novas contratações entre 2023 e 2026. A divulgação das notas preliminares da prova discursiva está prevista para janeiro de 2026. Consulte mais informações em gov.br/gestão. Dilson Santa Fé para a Voz do Brasil.
A partir do ano que vem, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada vai promover uma Olimpíada inédita de matemática voltada para a formação de professores da educação básica.
É a primeira Olimpíada de Professores da OBMEP Mirim.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou a criação da Olimpíada de Professores da OBMEP Mirim. A primeira edição está prevista para ocorrer em 2026. Desenvolvida em parceria com a B3 Social e com o apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática, a iniciativa é voltada a docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com o diretor-geral do INPA, Marcelo Viana, a competição beneficiará tanto os professores quanto os alunos.
O que nós estamos fazendo agora é dar um passo à frente, conferindo aos próprios professores, aos próprios docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, o protagonismo. Agora, eles têm uma Olimpíada para o professor, em que o próprio professor vai receber a distinção por seu desempenho. E os beneficiários serão os próprios docentes, mas também as crianças, já que a Olimpíada vai viabilizar a realização de projetos conduzidos pelo professor para beneficiar o aprendizado da matemática pelas crianças, pelos seus alunos.
A nova Olimpíada nasce como desdobramento da OBMEP Mirim, criada em 2022 pelo INPA para estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. A prova para os professores será aplicada juntamente com a segunda fase da OBMEP. Para a primeira edição, serão oferecidas 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas. Todos os medalhistas receberão a oportunidade de fazer um curso de formação online. No caso dos primeiros colocados, haverá ainda uma etapa presencial do curso no Rio de Janeiro. Reportagem Mariana Leite.
216 criminosos mais procurados do país estão numa lista publicada na internet pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Trata-se do programa Captura, lançado hoje para cumprir mandados de prisão considerados estratégicos para enfrentar as organizações criminosas e reduzir a violência no país.
A iniciativa também favorece a troca de informações entre os entes federados e estimula a colaboração direta da população.
A lista está no site gov.br/captura e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais 190 e 197.
O programa Minha Casa Minha Vida deve encerrar o ano com contratação de 2 milhões de moradias.
De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, o governo já trabalha para superar a projeção de 2 milhões e 500 mil contratos e planeja alcançar 3 milhões de casas contratadas até 2026.
Durante conversa com jornalistas, Jader Filho destacou que o Minha Casa Minha Vida vai contribuir para que este ano de 2025 o Brasil atinja o menor patamar do déficit habitacional que... o que falta de moradias.
No primeiro ano, nós contratamos 492 mil casas. Em 2024, nós contratamos 600 mil casas. A gente vai chegar a mais de 700 mil em 2025 e queremos bater 1 milhão de casas contratadas em 2026. Então, com isso, a gente vai reduzindo o déficit fora. Também com Reforma Casa Brasil, esse ataca uma outra parte do déficit no país, que são daquelas pessoas que querem fazer um quarto novo, querem melhorar a cozinha.
O ministro destacou ainda a geração de emprego, renda e o movimento na economia que o programa Minha Casa Minha Vida geram.
Para você ter uma ideia hoje da importância do Minha Casa Minha Vida para o mercado imobiliário no Brasil, só na cidade de São Paulo, o Minha Casa Minha Vida é responsável por 67% de todos os lançamentos, as vendas que estão acontecendo, o que mostra a força que esse programa tem.
E mais de 140 mil famílias em 22 estados vão ganhar a escritura definitiva de suas casas.
Com um investimento de 200 milhões de reais, o governo vai regularizar 79 áreas da União, garantindo segurança e abrindo novas oportunidades para os moradores valorizarem ou até negociarem seus imóveis.
Ao menos 142 mil famílias vão receber a documentação definitiva das casas onde moram. Serão investidos 200 milhões de reais para regularizar 79 áreas da União em 51 municípios de 22 estados, incluindo Amazonas, Ceará, Goiás e Espírito Santo. A iniciativa é uma parceria do programa Imóvel da Gente, que destina imóveis sem uso para programas de habitação, do programa Periferia Viva, que busca melhorar a vida nas periferias urbanas. O ministro das Cidades, Jader Filho, destaca que a iniciativa representa segurança e novos caminhos para essas famílias, que passam a ter a propriedade formal de suas moradias.
Agora, a família pode, por exemplo, financiar, levar ao banco e tomar um financiamento para poder fazer a reforma da casa, para poder fazer um quartinho novo, poder fazer um banheiro, poder melhorar o telhado, lajotar a cozinha, então abrem diversas possibilidades. Ou até mesmo a família agora pode vender a sua casa e comprar uma nova propriedade a partir da hora que ela fizer essa venda.
O secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, explica como o processo será realizado.
A gente vai fazer o financiamento, as famílias não vão precisar pagar nada. Isso vai ser financiado pelo Ministério das Cidades, pelo programa Periferia Viva e a parceria com o MGI é o levantamento das áreas, eles levantam as áreas, que tem convênios com os municípios e estados, e o Ministério das Cidades vai financiar.
A iniciativa integra o chamamento público para regularização fundiária urbana de interesse social em áreas pertencentes à União, desenvolvido em parceria pelos Ministérios das Cidades e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A adesão deverá ser realizada por meio da plataforma transferegov.br, onde serão inseridas as informações técnicas e jurídicas das áreas. Os entes federativos interessados têm até 28 de dezembro para formalizar a participação. Reportagem Thaísa Vitória.
Cursos profissionalizantes gratuitos são oferecidos pelo governo federal ao público do Cadastro Único.
Estão disponíveis vagas para os cursos de áreas com altas demandas no mercado de trabalho, como fotografia com celular, produção de podcast e empreendedorismo digital com inteligência artificial.
Os cursos são voltados para pessoas de todas as idades. Os alunos recebem certificado digital de participação.
A inscrição deve ser feita pela internet no endereço circuitopelavida.com.br/curso.
fim do ano, os brasileiros começam a planejar 2026.
Viajar para fora do país está entre as prioridades, segundo o Ministério do Turismo.
Para se ter uma ideia, a busca pelo termo pacote de viagem 2026 cresceu em 817% no último ano, segundo o levantamento da Comparar Seguro de Viagem.
A lista de destinos mais buscados é liderada por Chile, Punta Cana e Disney, seguidos por Cancún, Argentina, Bariloche, Itália, Machu Picchu, Maldivas, Paris e Tailândia.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia julgamento do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado nesta terça-feira.
STJ entende que Sindicato de Policiais Federais pode pedir indenização por publicação que teria ofendido a categoria.
União é condenada a indenizar vítima de perseguição política no regime militar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marta Ferreira.
Réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado começam a ser julgados amanhã.
O julgamento será realizado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Fernanda Porto.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os seis réus do Núcleo 2 teriam sido responsáveis pela elaboração da minuta do golpe, pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades, além de coordenação dentro da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores da região Nordeste nas eleições de 2022. Os acusados respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
Sindicato dos Policiais Federais no Rio de Janeiro pode propor ação de indenização por dano moral devido à matéria jornalística com graves afirmações contra a categoria.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na publicação, uma autoridade entrevistada teria dito que a Polícia Federal no Rio de Janeiro estava infiltrada por bandidos, o que foi desmentido depois. Com isso, o sindicato ajuizou ação contra a empresa jornalística e o jornalista que escreveu a matéria, pedindo a retirada do texto e indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça Estadual extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas a terceira turma do STJ entendeu que o sindicato teria legitimidade para ajuizar ação, já que a acusação foi dirigida diretamente aos policiais e não à instituição, razão pela qual o sindicato tem a prerrogativa de agir judicialmente. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Conselho Superior da Justiça do Trabalho promove webinário sobre grupos econômicos na fase de execução.
O evento é uma parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Renata Gorga.
Aberto ao público, o webinário vai ocorrer em 12 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão pelo canal do YouTube da Enamat. O tema 1232 do STF trata da possibilidade de inclusão em uma ação trabalhista de uma empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da devedora original, mesmo que essa empresa não tenha participado da ação à época da decisão. Vai se debater se essa inclusão na cobrança pode ser feita de forma direta ou se é obrigatório seguir o procedimento formal.
Justiça Federal condena a cooperativa de mineração e ex-presidente por crimes ambientais no Amapá.
A ação faz parte de operação conduzida pelo MPF, Sabrine Menezes.
De acordo com a investigação, foram identificados os crimes de trabalho análogo à escravidão, contaminação por mercúrio e mineração ilegal nos garimpos localizados em Lourenço, município de Calçoene. A sentença fixou o valor mínimo de R$ 106,7 milhões para a reparação dos danos ambientais causados na região. O valor, calculado com base em laudo da Polícia Federal, será atualizado e destinado à recuperação das áreas impactadas. Além disso, o ex-presidente terá que prestar serviços à comunidade e pagar uma multa pecuniária de 5 salários mínimos. Já a cooperativa foi condenada a realizar as obras de recuperação das áreas degradadas, além de pagar uma multa judicial, devido à gravidade de sua omissão no passivo ambiental gerado.
A União foi condenada a indenizar uma mulher que sofreu perseguição política durante o regime militar.
Segundo o processo, ela sofreu prisões ilegais, demissão, afastamento do convívio familiar e maus tratos.
Inicialmente, a União foi condenada a pagar R$100 mil de indenização, mas a autora da ação recorreu.
O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e, ao analisar o recurso, a quarta turma aumentou para R$300 mil o valor da reparação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário pode votar marco temporal para demarcação de terras indígenas.
Senado analisa proposta que amplia parcerias entre órgãos públicos e o Exército.
Comissão do Senado aprova pensão especial para vítimas de escalpelamento.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado analisa a proposta que amplia a possibilidade de parcerias entre órgãos públicos e o Exército para a execução de obras e serviços de engenharia. Pelo texto, o Exército poderá participar da execução de obras paralisadas, abandonadas ou com atraso superior a um ano, além de empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do país.
O senador Hamilton Mourão destacou a experiência e a eficiência do Exército na realização de grandes obras, ressaltando a importância do conhecimento técnico da corporação. Repórter Marina Dantas.
O projeto da Câmara dos Deputados dispensa a licitação de órgãos públicos federais, estaduais e municipais para executar obras e serviços de engenharia com a parceria do Exército. O texto afirma que a Força Militar poderá atuar em obras paralisadas, abandonadas e com atraso, assim como em empreendimentos de infraestrutura nacional, a exemplo de ferrovias, rodovias e portos. O Exército criará ainda um batalhão na região da bacia do Rio São Francisco, destinado à recuperação de rios, manutenção de vias navegáveis e preservação do meio ambiente. Segundo o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o Exército possui grandes êxitos em obras, o que destaca a importância do uso desse conhecimento na engenharia.
Principalmente levando-se em consideração que a engenharia militar possui um vasto acervo de obras realizadas, sejam elas rodovias, como a duplicação recente da BR-101, portos na Amazônia, onde o Exército também tem participado. Lembro do aeroporto de Guarulhos, que foi uma obra entregue ao Exército e entregue no mais curto prazo possível.
O projeto será analisado pelas comissões da Casa.
A Comissão de Agricultura aprovou um projeto de lei que reconhece e regulamenta a profissão de manipulador artesanal do açaí. O texto de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, define o profissional como aquele que realiza manualmente a colheita, seleção e preparo do açaí, seguindo técnicas tradicionais.
O relatório favorável foi apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. O projeto passa agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o direito a uma pensão especial para vítimas de escalpelamento. O benefício busca amparar pessoas que sofrem esse tipo grave de acidente, comum em regiões ribeirinhas, especialmente na Amazônia.
O Amazonas está entre os estados com o maior número de casos de escalpelamento, acidente que arranca parcial ou totalmente o couro cabeludo, geralmente causado por motores de embarcações sem proteção. Quem traz mais detalhes é o repórter César Mendes.
Acidente comum em regiões ribeirinhas da Amazônia, o escalpelamento é a extração brusca do couro cabeludo quando o cabelo de mulheres e meninas se enrosca em partes móveis dos motores de embarcações, provocando deformações severas no rosto e pescoço e até risco de morte. Pelo projeto da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, vítimas desse acidente em vulnerabilidade social vão receber uma pensão especial temporária no valor de um salário mínimo. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, lembrou que o Estado deve arcar com as consequências de sua omissão na fiscalização das embarcações que trafegam no país.
Não se pode deixar sem proteção social pessoas vulneráveis, cuja renda não lhes permite arcar com os custos financeiros oriundos de tão doloroso evento.
O projeto seguiu para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, manifestou preocupação com o aumento do crime organizado nos municípios da região norte do país. De acordo com ele, o relatório Cartografias da Violência na Amazônia apontou a atuação de 17 facções nacionais e transnacionais no local, além de revelar números alarmantes sobre casos de estupro na Amazônia Legal, que teve mais de 13 mil registros de violência sexual em 2024.
O parlamentar avalia que a situação não é apenas uma questão de segurança pública, mas uma crise de soberania nacional. Para enfrentar esse cenário, Chico Rodrigues defende equipar as forças de segurança com ferramentas adequadas e recursos baseados em inteligência.
Reforço minha convicção de que o PL antifacção não é apenas urgente, é existencial para o Estado brasileiro, principalmente na Amazônia. Precisamos aprimorar o texto que veio da Câmara dos Deputados, que trouxe fragilização no combate às facções, em especial fragiliza os órgãos de segurança. Mas não basta punir. Precisamos reconstruir a presença do Estado onde ele foi expulsado pela criminalidade.
Está na pauta do plenário desta terça-feira uma proposta que insere na Constituição a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pela regra, os povos indígenas só teriam direito às áreas ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988.
Também está na pauta o pagamento retroativo de gratificações e de licenças para servidores públicos congeladas na pandemia da Covid-19. A proposta autoriza o pagamento retroativo de anuênios, licença-prêmio e outros benefícios equivalentes a servidores públicos de estados e municípios que decretaram o estado de calamidade durante a pandemia de Covid-19. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar nesta terça-feira a cumulatividade de outro cargo público por professores do ensino público e do pagamento de remuneração temporária com benefícios sociais para os chamados safristas, além da inclusão nos censos demográficos de informações sobre diabetes. Outro destaque é a PEC do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, que define o dia 5 de outubro de 1988, promulgação da Constituição como data para que esses povos tenham direito às áreas ocupadas ou sob disputa. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que hoje o país vive uma insegurança jurídica com a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal demarcar novas terras indígenas.
O marco temporal protege produtores indígenas que já têm suas áreas demarcadas e protege o país com regras claras, previsíveis e justas.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que autoriza governadores e prefeitos a pagarem retroativamente gratificações por tempo de serviço e licenças-prêmio de servidores públicos congeladas entre maio de 2020 e dezembro de 2021, como defendeu a autora, senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
No período da pandemia, os servidores públicos tiveram um grande prejuízo. Tiveram as suas relações funcionais, tempo de serviço, progressão congeladas.
Ainda na quarta-feira, o plenário deverá votar um tratado do Brasil com a Austrália e um empréstimo de US$ 80 milhões para o Ceará.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, quer a prorrogação dos trabalhos do colegiado por mais 60 dias.
Os integrantes da comissão avaliam que o prazo atual, até março, é insuficiente para analisar documentos e ouvir testemunhas. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, quer a prorrogação dos trabalhos da comissão para mais 60 dias. dias. Ele argumentou que o prazo até março não será suficiente para analisar os documentos recebidos e ouvir as testemunhas e os convocados. Carlos Viana estima que a CPMI deve continuar nos meses de abril e maio do ano que vem.
É uma resposta às cobranças que tenho recebido por parte dos parlamentares que fizeram convocações ou convites e que até o momento nós não conseguimos confirmar. Eu espero que a gente consiga as assinaturas e aprovação por mais 2 meses de trabalho no próximo ano.
O presidente do colegiado explicou que a prorrogação da CPMI e do INSS depende das assinaturas de 171 deputados e de 27 senadores para que o pedido seja entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prevê uso de dados de celular para localizar a aeronave desaparecida.
Avança projeto de lei que garante moradia para pessoas em situação de rua.
Proposta inclui no Código Penal o uso de drones para atividades criminosas.
Boa noite. Projeto torna crime o uso de drones por organizações criminosas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações sobre a proposta, que já está pronta para ser votada no plenário da Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que tipifica como crime o uso de drone por organização criminosa. De acordo com o texto, ter uma aeronave pilotada remotamente para planejar e cometer crimes será punido com reclusão de 2 a 6 anos e multa. Já o disparo de arma de fogo ou de explosivo por meio do drone acarretará prisão de 5 a 12 anos e multa. O autor do projeto é o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro.
Hoje o crime usa drone para monitorar operações, transportar droga e até lançar explosivos. E a polícia não tinha uma lei clara para reagir. Esses projetos fecham essa brecha e deixam regras duras contra quem usa drone. Então, esse projeto, ele traz uma forma de você reagir ao movimento novo. Então, como é que você trabalha em cima disso? É com um projeto, apresentando e mostrando. E foi um projeto que tramitou tão rápido aqui, porque a necessidade hoje é de combater o crime organizado. Eu espero que um dia a gente possa alterar e que realmente a gente tenha a pena uma vez, cada vez mais duras para isso.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto, que atualiza o Código Penal de 1940 e também o Estatuto do Desarmamento de 2003. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta agora vai à votação no plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca a inauguração de uma nova base do programa Segurança Presente no município de São João de Meriti. O deputado informa que a unidade recebeu novos agentes, viaturas, motocicletas e um centro de monitoramento para reforço policial.
Bebeto ressalta que a ampliação do programa estadual responde a pedidos por mais segurança na cidade. Ele também afirma que o governo removeu barricadas instaladas pelo crime organizado, ampliando o direito de ir e vir da população e fortalecendo a proteção nos bairros mais afetados.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica as mudanças feitas no projeto antifacção aprovado na Câmara. O parlamentar afirma que o novo texto enfraquece a Polícia Federal ao restringir fiscalizações sem autorização de governadores.
Além disso, Jorge Sola observa que o projeto limita o uso de recursos apreendidos e cria barreiras ao combate a crimes financeiros. Ele entende que a aprovação da matéria indica haver uma tentativa de impedir investigações capazes de comprovar o envolvimento de figuras políticas com crimes financeiros.
Justiça.
Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, defende a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O congressista afirma que o atual advogado-geral da União apresenta características de gestor técnico qualificado, conciliador, inovador e comprometido com a democracia.
Ricardo Galvão ressalta o dinamismo de Jorge Messias no aprimoramento da gestão de instituições públicas e na criação da Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Procuradoria Nacional da União para a Defesa do Clima, dando apoio às políticas climáticas.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, critica a articulação para conceder anistia a pessoas já condenadas na Justiça. Ela alega que a medida ameaça a integridade do Parlamento. Para a deputada, a Câmara não pode legitimar práticas que fragilizam decisões judiciais.
Alice Portugal afirma que acordos políticos não podem esvaziar decisões tomadas pela Justiça. A parlamentar acrescenta que cassações amparadas em crimes comprovados não representam perseguição, e sim proteção ao Estado Democrático de Direito.
Habitação.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto que garante moradia para pessoas em situação de rua. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
Segundo o relatório do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil tem atualmente mais de 350 mil pessoas morando nas ruas. Esse valor representa um aumento de 8,5% em relação ao total registrado em 2024. A pessoa em situação de rua é definida, segundo a Política Nacional para a População em Situação de Rua, como quem vive em pobreza extrema, sem vínculos familiares e sem moradia regular, usando espaços públicos ou abrigos temporários para viver. Com o objetivo de assegurar o direito à moradia previsto pela Constituição, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto que garante um provimento habitacional para as pessoas em situação de rua. A proposta altera as regras dos programas habitacionais federais para incluir as pessoas em situação de rua como público prioritário desses programas. Os programas que sofrerão alterações na lei são Minha Casa Minha Vida, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O projeto originalmente previa que pelo menos 3% das unidades habitacionais destinadas por programas sociais fossem reservadas para pessoas em situação de rua. Porém, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou a proposta sem essa porcentagem. Ou seja, a lei deixaria a critério do governo definir quantas moradias serão destinadas à população de rua, sem garantia de percentual fixo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do projeto, afirmou a importância do direito à moradia no ato de garantir cidadania e políticas públicas para as pessoas que se encontram em situação de rua.
O Brasil teve um crescimento durante a pandemia das pessoas em situação de rua e é preciso que nós tenhamos políticas concretas e políticas concretas para a pessoa em situação de rua passa inegavelmente pelo direito à habitação. Obviamente que não é só o direito à habitação, mas o direito à habitação é um direito estruturante para que nós possamos assegurar os direitos das pessoas que estão em situação de rua, para que deixem de estar em situação de rua e a partir daí possam ter acesso organizado a uma série de políticas públicas.
O projeto que garante o provimento habitacional para as pessoas em situação de rua seguirá para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Trabalho.
Jacobo, do PL do Paraná, defende a aprovação de proposta que institui o piso salarial para policiais civis e militares e bombeiros. O deputado observa que a medida garante remuneração mínima digna aos agentes de segurança, como já foi feito com categorias da saúde e da educação.
Jacobo aponta a relevância da valorização salarial para o fortalecimento do serviço prestado à população e para a melhoria das condições de trabalho.
Roberta Roma, do PL da Bahia, defende a aprovação de projeto que cria um programa de qualificação para mulheres no setor de turismo e eventos. A proposta prioriza a inclusão produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica.
A autora da matéria, Roberta Roma, informa que o programa oferecerá cursos gratuitos, auxílio financeiro, apoio com creches e encaminhamento para o mercado de trabalho. Ela afirma que a iniciativa, se aprovada, vai ampliar as oportunidades oportunidades no setor turístico, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero.
Júlio César, do PSD do Piauí, apoia a proposta de emenda à Constituição que autoriza a criação de uma lei sobre planos de carreira e pisos salariais dos profissionais do SUS. Ele acredita que a aprovação da matéria vai garantir a valorização permanente de médicos, enfermeiros e demais categorias da saúde pública.
Júlio César ressalta que a União deverá complementar os recursos de estados e municípios para viabilizar os pisos. O congressista argumenta que a medida, além de melhorar o atendimento à população, corrige a ausência de uma política nacional de recursos humanos no SUS.
Consumidor.
Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, propõe ampliar para 10 anos o prazo máximo dos planos de pagamento destinados a consumidores superendividados. O deputado apresentou o projeto que busca garantir mais tempo para a quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
Dagoberto Nogueira avalia que o prazo atual de 5 anos é insuficiente diante da realidade de milhares de famílias brasileiras endividadas. Ele avalia que a ampliação dá mais viabilidade aos acordos judiciais e aumenta a chance de recuperação financeira dos devedores.
Economia.
Comissão aprova redução de incentivos fiscais. A repórter Silvia Munhato detalha os pontos da proposta.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que reduz os benefícios tributários em 10%, gerando um aumento de receitas de quase 20 bilhões de reais para 2026. O projeto do orçamento do ano que vem conta com esses recursos para algumas despesas e é possível, segundo o relator, deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, que ele seja votado diretamente no plenário da Câmara nos próximos dias. Na tramitação normal, o projeto seria enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado lembrou que outro projeto sobre o mesmo tema, de sua autoria, já está no plenário e poderia ser feito um texto único. Para o deputado Mauro Benevides, existe um consenso sobre a necessidade de reduzir incentivos fiscais, que hoje são de quase 5% do Produto Interno Bruto, quando uma emenda constitucional de 2021 preconiza 2%.
E a ideia é a seguinte: é diminuir, não é cortar, porque muito empresário fica preocupado com a palavra cortar, como se fosse cortar o seu benefício. Vamos supor de uma empresa que tem um incentivo fiscal do imposto de renda de 10%. 10% de 10 é 1. Então, a pessoa, a empresa, desculpa, continuará tendo benefício fiscal, só em vez de ter 10%, terá 9% de incentivo fiscal.
O deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, votou contra a proposta na comissão e espera reverter alguns pontos no plenário.
Porque o prejuízo para o agronegócio é muito grande, os produtores rurais, principalmente do leite, vão sofrer muito com isso. Eu sei que tem muita coisa pela frente, nós vamos trabalhar isso lá dentro do plenário.
O deputado Mauro Benevides diz que há a possibilidade de modificar o texto em relação a empresas que apuram imposto de renda com base em um lucro presumido, como acontece com produtores rurais. O projeto aprovado também estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de apostas de cota fixa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que levou ao fechamento de hospitais de custódia usados para tratar pessoas com transtornos mentais graves. Ele diz que, sem essas unidades, pacientes são enviados a instituições que não conseguem manter o tratamento.
Carlos Jordi pede que o Congresso avance em propostas que reorganizam esses hospitais. O deputado também defende a suspensão da resolução do CNJ por meio de decreto legislativo, ressaltando a necessidade de mudanças para evitar novas situações semelhantes.
Meio ambiente.
Dal Barreto, do União da Bahia, é a favor da criação do Dia Nacional para a Ação Climática, a ser celebrado anualmente em 27 de abril. A proposta, que aguarda a votação no Senado, estabelece atividades educativas e preventivas nas escolas do país.
Dal Barreto acredita que a iniciativa fortalece a cultura de prevenção de desastres e promove a educação ambiental desde a infância. Ele considera essencial envolver as comunidades escolares na construção de estratégias diante da emergência climática.
eleições.
Albuquerque, do Republicanos de Roraima, apoia a adoção do semipresidencialismo e do voto distrital misto no Brasil. Coautor de proposta sobre o assunto, o deputado defende a divisão de funções entre presidente e primeiro-ministro como solução para garantir maior estabilidade institucional.
Albuquerque também defende a mudança do sistema eleitoral para aproximar eleitores e representantes. Ele avalia que o modelo atual concentra poder demais no executivo e que o novo regime fortaleceria a democracia brasileira.
Desenvolvimento Regional.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a realização da 4ª Assembleia do projeto Juntos para Servir, ocorrida entre os dias 28 e 30 de novembro. Durante o encontro foram debatidas políticas públicas, desafios regionais e ações para 2026, com foco em justiça social e atendimento aos mais necessitados.
Segundo o Padre João, o evento realizado em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, contou com mais de 400 lideranças e representantes de 187 municípios. Ele reforça que os debates buscam garantir ações do Estado em favor da qualidade de vida e do meio ambiente.
Transportes.
Câmara aprova projeto que prevê o uso de dados de celular para localizar a aeronave desaparecida. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite interceptar dados dos celulares de passageiros e da tripulação de aeronaves envolvidas em acidentes aéreos. O objetivo é utilizar as informações para facilitar as operações de busca da aeronave. Pelo texto aprovado, as informações obtidas serão compartilhadas com a autoridade aeronáutica para serem usadas nas atividades de busca e salvamento e na investigação de acidentes aeronáuticos. A relatora na comissão, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considerou a proposta conveniente e oportuna.
Nos últimos anos, houve grande expansão da aviação civil, inclusive alcançando rotas remotas e regiões de difícil acesso. Ainda sobre o mérito, a proposição demonstra clara aptidão para salvaguardar o direito fundamental à vida, sem sacrificar o direito à intimidade. A proteção da vida humana em risco eminente constitui valor supremo no ordenamento, legitimando a adoção de meios excepcionais, porém proporcionais, para garantir o resgate de vítimas em acidentes aéreos.
Bia Kicis também destacou que pequenas aeronaves não têm muitas vezes equipamentos localizadores obrigatórios, o que pode dificultar operações de busca. E relatou o caso de 2023, em que helicóptero desaparecido no litoral de São Paulo só foi encontrado depois de 12 dias, quando uma quebra de sigilo telefônico dos ocupantes obtida judicialmente permitiu delimitar um raio de busca mais preciso. O projeto, que permite interceptar dados dos celulares de passageiros e da tripulação de aeronaves envolvidas em acidentes aéreos, já pode seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra do governo federal ações imediatas de recuperação e asfaltamento da Transamazônica e da BR-163, especialmente entre as cidades de Arataú, Brasil Novo, Ladeira Velha, Medicilândia, Rurópolis e Santarém.
Ayrton Faleiro reconhece as obras já realizadas pelo atual governo, mas enfatiza o temor dos moradores por mais um inverno de atoleiros. O deputado também anuncia a vinda de movimentos sociais a Brasília essa semana para pressionar por orçamento e obras em trechos críticos das rodovias.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comenta a derrubada dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ele afirma que a decisão permite avançar em obras importantes, como a pavimentação da BR-319, reduzindo o isolamento da região amazônica em relação ao restante do país.
Sidney Leite explica que votou pela derrubada dos vetos por porque considera necessário conciliar proteção ambiental com melhorias na vida das comunidades locais. Para ele, a pobreza ameaça mais o bioma amazônico do que as obras já existentes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para acompanhar as ações do governo federal no combate à lavagem de dinheiro no mercado de bets, que são apostas de cota fixa. O trabalho avaliou a atuação da Secretaria de Prêmios e Apostas, que compõe o Ministério da Fazenda, e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A auditoria mostrou que existem normas bem estruturadas, mas ainda faltam manuais que orientem as rotinas de fiscalização. O TCU também encontrou problemas na estrutura da unidade responsável pelo tema, como falta de pessoal, sistemas tecnológicos limitados e orçamento insuficiente. O tribunal deu prazo de 120 dias ao Ministério da Fazenda para reforçar a estrutura da Secretaria de Prêmios e Apostas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.